Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Já teve momentos na sua vida que você se sentiu muito assim improdutivo? Seus resultados estavam muito aquém daquilo que você precisava? E por outro lado, você sentiu que estava trabalhando muito, desgastando demais, se desgastando? É como se fosse um carro que você está dirigindo e esse carro já não está aguentando mais, está precisando de um alinhamento, está precisando de um combustível. E às vezes a gente não para para poder olhar para isso. E esse carro é como o nosso corpo, como a nossa mente, que a gente descuida disso às vezes. Recentemente eu atendi uma pessoa que ela chegou reclamando: nossa, cometi um erro tão grande lá no meu trabalho, né? Ela é uma CEO de uma multinacional e o erro que ela cometeu significava um prejuízo para a empresa e quase o risco dela perder o emprego. Eu falei: em que outros ambientes também você sente que está tendo prejuízo? Ela falou: estou muito impaciente com meus filhos. Ela tem 2 filhos adolescentes e o meu saldo está vermelho com eles. E eu falei: e o que você vai fazer sobre isso? Ela falou: eu estou aqui. Eu preciso recalcular a rota, rever a forma que estou transitando, que eu estou caminhando pela vida e rever o jeito de lidar com as pessoas. Falei: se não fizer uma organização interna, uma organização mental, se não reprogramar tudo isso aí, vai chegar um momento em que você pode surtar, entrar no nível de estresse muito grande e aí os prejuízos são ainda maiores. A crença que eu tenho é que a vida manda recados, né? Hoje foi o prejuízo na empresa, foi a quebra de rapport com os filhos, né? A quebra do relacionamento. Mas tem muito mais coisa aí. E aí, quando eu comecei a usar umas técnicas da PNL com ela, ela foi percebendo que era urgente ela se cuidar. Ela cuidar da pessoa mais importante da vida dela, que era ela mesma. E agora eu convido você também. Procure nesse momento se auto-perceber, se observar com carinho, respire profundamente, volte a sua atenção para você. Procure fazer um levantamento das atividades diárias. Qual é o saldo emocional que você tem no final do seu dia? Será que você também está no vermelho? Será que no final do dia você está experimentando aquela angústia de fazer, 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 mas na realidade o seu coração está se sentindo meio que abandonado, como se você estivesse fazendo coisas que não está fazendo o seu coração vibrar, não está te deixando melhor nem mais feliz? Se você fizesse uma lista de atividades do dia de hoje, ou dos dias mais recentes aí, dessa semana, quais são as atividades que mais sugam a sua energia? E quais são as atividades que estão fazendo você se sentir bem com você mesmo? Quais são as companhias, as pessoas que você sente que mais te prejudicam? Que você permite, né, que essas pessoas desorganizem a sua mente, desorganizem o seu mundo interno? E quais são as pessoas que, quando você está com elas, você sente que está reconectando com o seu melhor? Eu já falei isso aqui antes, né? Não é sobre o outro, não é sobre as circunstâncias, sempre é sobre a gente mesmo. É que você está se sentindo em relação à sua forma de agir, ou na presença das pessoas. Quando a gente fala assim, eu não gosto muito de fulano, não é sobre o fulano. É sobre as emoções que você acessa quando está com fulano. O autoconhecimento nos ajuda muito em encontrar o fio da meada. Se você fosse anotar numa folha, aliás, tira um tempinho depois para você fazer isso, todas as atividades que fornecem energia, que deixa você se sentir bem, e se anotasse do outro lado dessa folha tudo que está deixando você desenergizado, desencorajado, que está deixando você sem vitalidade, sem energia para lidar com a vida, para poder continuar caminhando. Perceba, tem coisas que pesam na sua mochila de vida, como eu falei anteriormente, tem coisas que parece que detonam com a sua alegria, com a sua fé, com as emoções positivas. E tem coisas que são coisas que te traz de volta para a vida, que faz você reconectar com o seu melhor. Agora, se eu não sei, se eu estou no automático, se eu não percebo isso, como é que eu vou poder trazer para dentro de mim sentimentos que realmente valem a pena? Então, para eu melhorar meus resultados na vida, é importante que eu comece a perceber quais são as atividades que estão ocupando mais espaço na minha vida. Quais são as atividades que poderiam ocupar menos espaço? E eu estou dando espaço demais. O que eu posso eliminar? Tem coisa que não tem como eliminar, né? O tempo que você se dedica para ir para o trabalho, o transporte, a refeição, as suas tarefas domésticas, tem coisa que você tem que fazer mesmo. Então, se eu não posso, se essas tarefas, que são as básicas, estão me incomodando, como é que eu poderia torná-las um pouco mais agradáveis? Como é que eu poderia enriquecer essas tarefas? Se eu não posso mudar, como eu poderia deixar com que elas fossem menos penosas? Será que tem como? Tem atividades, por exemplo, que eu não gosto muito, mas eu acabo tendo que fazer. Eu não gosto muito de lavar louça. Então, o que eu faço? Eu, às vezes, coloco uma música que eu gosto, ouço uma palestra do TED lá enquanto eu estou lavando, ou canto. Então, eu começo a olhar de um outro jeito para aquilo. E daí a pouco, as louças estão limpas, principalmente finais de semana, que eu não tenho quem me ajuda aqui. É claro que eu tenho um companheiro que me ajuda sempre. Mas é tão bom a gente colaborar, né? E lá no seu trabalho, o que que você faz que cria desgaste? Porque não tem a ver com o que você faz, mas o que você pensa, como você pensa enquanto faz. E se você encarasse de outro jeito? E se você procurasse decorar aquela sua tarefa, trazer algo que trouxesse uma alegria para aquilo, mudasse alguma coisa? Às vezes, pequenas mudanças podem fazer grandes, pode trazer grandes resultados. Um pequeno passo que eu dou em direção está melhorando algo em mim, pode ajudar muito. Por exemplo, você tem uma pessoa que a relação com ela não é boa. Experimente olhar para ela de um outro jeito. Experimente pensar que um dia ela foi criança e ela tem algumas carências. Experimente, ao invés de criticar, achar uma qualidade nela. Aproxime-se um pouco mais dela. E você vai perceber que daí a pouco você já está melhorando aí dentro de você. Aquele lugar que você estava experimentando aí dentro, olhando para essa pessoa com crítica e que estava fazendo tanto mal para você, agora você já vê de uma forma mais leve. E mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que tudo tem a ver com o seu jeito de pensar. Nós, seres humanos, nós pensamos continuamente, muitas vezes. E muitas vezes a gente não se dá conta do ritmo e do conteúdo desses pensamentos. Nós comparamos, predizemos, julgamos, a gente fica explicando, contando historinhas sem parar. E esse modo de funcionar, ele está ligado muito àquele sistema de alarme, de proteção. Se a gente pensar bem, os nossos ancestrais, eles tinham isso muito forte. Né? Naquela época, de muitos anos atrás, o que que acontecia? Antes dessa evolução toda, sempre foi muito importante julgar, comparar, predizer, porque era dessa forma que lá na antiguidade os ancestrais, eles detectavam ameaças, eles poderiam fazer uma escolha qual a melhor opção de sobrevivência. Só que no mundo de hoje, o pensar ainda, ele é indispensável, só que nós temos que refletir a forma que estamos pensando, porque são esses pensamentos que vão criando em nós sentimentos, que muitas vezes tira a gente do nosso eixo, tira a gente do nosso propósito. Então perceba, nós levamos muito a sério alguns pensamentos que não nos ajudam em nada. Fazemos comentários, temos o crítico interno, como eu já falei sobre isso, e tudo isso vai me distanciando da minha intuição, vai me distanciando de mim mesma. Então eu começo a ter resultados que eu não quero na minha vida. Como mudar isso? Fazer o caminho reverso. De que forma que eu estou percebendo? De que forma que eu estou pensando? De que forma que eu estou encarando isso? E lembrar que nós não vamos controlar os pensamentos. Os pensamentos são entidades que eles surgem, eles brotam do nada. Mas nós podemos observá-los. Nós podemos olhar para o céu da nossa mente e ver os pensamentos passarem sem voar com eles, né? Como se fossem nuvens. Podemos prestar atenção o quanto esses pensamentos são úteis ou não. Não tem como controlar. A solução é a gente não ficar assim refém dos pensamentos, submisso a eles, e começar a considerá-los. São apenas pensamentos que muitas vezes não serão uma realidade. Eu só vou fazer um pensamento virar uma realidade se eu ficar dando muita importância para ele. Da mesma forma que eu observo, hoje, por exemplo, aqui em Vitória está aquele céu cheio de nuvens pesadas, né, escuras. Eu simplesmente observo e as nuvens vão passar. Da mesma forma que os pensamentos passam, eles são apenas pensamentos, nuvens no céu da nossa mente. Então pare um pouquinho e apenas observe o que está acontecendo na sua mente. Viva um pouquinho o seu momento presente. É aqui agora que a vida está acontecendo. Vai tirando esse peso da sua mente que não está contribuindo para que você se sinta bem. E aí você vai perceber que essas pequenas pausas vão fazer você ficar muito, uma pessoa muito mais produtiva, com resultados muito mais satisfatórios. Se você está com alguém, esteja com esse alguém. Se você está diante dos seus filhos, esteja lá diante deles, sem botar atenção em outra coisa. Se está tomando café, sinta o café. Se está ouvindo uma música, ouça. Essas pequenas coisas vão ajudando a gente a tomar consciência daquilo que realmente importa. E se você quiser mergulhar no processo de autoconhecimento, para que você tenha muito mais consciência, né, da sua vida, para que você está aqui, conte comigo para te apoiar. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vai lá, é luisalopes.pnl. E se quiser conhecer mais sobre a programação neurolinguística, tem uma turma começando online, tem também presencial. Talvez você queira se dar esse presente. Um beijo bem carinhoso e priorize você.